Não, ele não, fica?
Fica.
Quando vai ser minha vez?
Ele fica...
Fala, vendedor!
Eu tava falando aqui...
Pô, brincadeira.
Eu tava falando aqui que o Tércio, ele... Bom, de qualquer forma, vamos começar o nosso programa de hoje. Nós estamos começando o programa Pode Faturar, capítulo 13.
13, lindo. 13 é um número cabalístico.
Depende, né? pro Zé Galo é o número da sorte. É, mas isso, para muitos,
o Zé Galo gostava.
Não é o número da sorte.
É.
É um número que dá azar.
Para os azarados diz que dá azar.
E vendedor,
pro sortudo diz que dá sorte.
E vendedor é um cara que tem que ter sorte.
Artilheiro, né?
Porque vendedor que não tem sorte...
tem que fazer gol de bunda.
Vendedor que não tem sorte, eu quero longe. Não,
é isso.
Vendedor que não tem sorte.
Também, né?
Não é?
Né?
Vendedor é azarado...
Pô, não dá, basta, chega, né?
Pelo amor de Deus, né? Mas eu estou muito feliz. Nós estamos iniciando hoje o Pode Faturar, capítulo 13.
Muito legal.
Muita repercussão.
Não, conta aí.
Olha, vou te falar. Esses dias eu estava vendo os dados, os números dali da nossa audiência.
Sim.
Algumas coisas me preocupam um pouco.
Por quê? Por quê?
Primeiro que a nossa audiência, 91% dela, ela é masculina.
O que está acontecendo?
Eu não sei. Eu sei que a gente deve fazer algo que atrai
provoca
o público feminino, porque nós somos adeptos ao empoderamento feminino.
Aí, totalmente.
Nós acreditamos totalmente que quando existe mulher no circuito, quando existe mulher liderando, quando existe mulher conduzindo uma empresa, um departamento, uma área, as coisas
fluem melhor.
Mas elas andam muito mais rápido, muito mais organizadas.
Posso falar, né?
Ainda pode, porque eu já vou falar do nosso convidado.
Nós vamos falar do nosso convidado. Ele está querendo falar.
E além de 91% da nossa audiência ser masculina,
sim,
quer dizer, quando eu digo masculina, eu estou falando
do masculino.
De gênero, né?
É isso. Tudo que não é, é.
Pode ser
é
que. Exatamente. É, e 70%, era 78%, mas agora caiu por 70% da nossa audiência. Ela é composta por pessoas que não estão inscritas no nosso canal. Pessoas que assistem.
Ainda isso, André?
Ainda. Elas assistem, amor, elas gostam, elas...
Dão risada,
ficam um bom tempo do episódio assistindo,
sim,
mas não são inscritas.
Por quê?
E por não ser inscritas, não conseguem comentar, não conseguem compartilhar, não conseguem deixar o gostinha, o joinha.
Não consegue.
E aí eu vou aproveitar, antes de apresentar... Antes de dar-lhe a palavra e apresentar o nosso convidado de hoje, que é um convidado polêmico.
É um convidado polêmico.
Muitas histórias vocês vão ouvir, vocês vão poder comprovar. Eu perguntei para
ele se ele tem história, ele falou que tem.
Vocês vão comprovar. A nossa audiência vai comprovar o que nós estamos falando. Mas inscreva-se, por favor. Inscreva-se no nosso canal, Pode Faturar, ele precisa crescer.
Dois cliques.
Ele precisa avisá-los quando nós entramos no ar, avisar quando nós publicamos conteúdo. Então, inscreva-se no canal, deixe o joinha, o gostinha, deixe o like, como você quiser, não tem importância.
Você está gostando.
Compartilhe e, principalmente, comente. E faça o seu comentário hoje ao vivo. Faça a sua pergunta capciosa, faça a sua pergunta para deixar o nosso convidado numa saia justa.
É isso.
Porque eu tenho um compromisso com o Pode Faturar, que é de ler e responder. Né? Eu vou
todas as
perguntas aqui, nós vamos responder.
É isso.
Tércio.
Boa noite, meu prezado, querido amigo, irmão André, que, aliás, público merece uma salva de palmas, vocês já sabem. André fez aniversário.
Fiz aniversário domingo. 36 anos.
Um corpinho de 54.
Um menino.
É medido em arrobas. A minha idade é medida em polegadas. 46 anos, mas com um corpinho de 45.
É isso. E chegamos ao 13º
Pode Faturar. 13º episódio do
Pode Faturar. Muito legal. Estamos aí, estamos firme. E, de novo, faço as palavras do André. Pô, faz isso aqui, aí você clica aí no negócio. Pô. Por favor, ajuda nós aí.
É simples.
Vamos chamar o nosso...
E sem mais delongas, como a gente sempre fala...
É isso.
Eu quero apresentar o nosso convidado de hoje.
Sim.
É uma referência na venda de serviços. O cara que...
Boa.
Se você for falar com ele sobre moving box, lata, venda... Não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo. Mais serviços...
Joga no lixo.
É isso.
Joga no rio.
Mais serviços...
Deixa boiando.
É algo que há muitos anos... Nós vamos ouvir essas histórias.
Muitos
anos. O meu amigo que aceitou o meu convite, Emir...
Aí.
Aê, meu amigo.
Seja muito bem-vindo. Obrigado.
Bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Emílio.
Obrigado a vocês por passarem vergonha junto comigo essa noite.
É isso. Podcast voltado para a comunidade dos vendedores.
Dos vendedores.
Muito bem.
A gente fala dicas, a gente fala de coisas que só os vendedores vão entender.
Histórias de sucesso e histórias de sucesso também. Quem não tem histórias de fracasso.
Só sucesso.
Só sucesso.
Muito bem, muito bem, muito bem.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. Temos aqui um tempo à vontade para a gente conversar, ouvir, e eu quero começar convidando você a se apresentar e contar um pouco da sua história.
Legal,
quem
muito
é
bem.
Quem
Mas
é
antes disso, eu trouxe um presente, né? Então eu queria apresentar primeiro o presente.
Agora, como assim?
Né?
Como assim?
Aliás, este...
Já era, né?
De qualidade desse
isso programa, que eu ia falar. Eu, tudo bem que eu copiei do Colazo. Então é
Opa!
Já vou entregar que eu copiei. Colazo.
Salve, Colazo.
Um grande abraço, nosso amigo.
Salve.
Não é coincidência, ou é o inimigo aqui em relação ao Colazo? Não, não tem nada a ver com isso, não. Mas eu trouxe. Mas eu trouxe esse vinho porque.
É da sua vinícola, esse, não?
É da minha vinícola.
Ah,
lá na Argentina.
Que beleza.
Na verdade, eu trouxe vinho não para falar da uva, igual o Colazo falou. Podemos até falar que aqui é um Cabernet Franc, uma uva do sul da França,
sim,
excelente uva, saúde. Mas
vou
na verdade, eu trouxe esse vinho porque ele remete uma mensagem, uma história, então é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje.
Opa!
Né? Tem uma mensagem que eu acho que tem um pouco a ver com o vendedor, que é o tema, né?
Dessa... Se você, por acaso, o nome dos meus 46 anos, você não vai me sacanear e pedir para eu ler o
rótulo nessa altura do campeonato, né?
Então eu queria que o André lesse aqui a mensagem.
Pelo amor!
Acontece que vendedor...
É.
Ele sabe sair da caçada. Que estar sempre preparado.
É, claro.
Então eu trouxe o meu óculos do Batman.
Aí.
Para ler microletras.
Esse é do Alfred.
Esse aqui, ele tem uma lente que se você olhar assim dá até medo. Parece uma lente de televisão antiga. Mas serve para ler. Você quer que eu leia aqui? Eu
quero que você leia.
Então, com licença,
em letra,
você vai ler o rótulo?
É aquelas letras que vêm no contrato.
Isso.
Bem pequenininho. Em espanhol, né?
Ah, eu já vou ler.
Já vai traduzir,
mas
tá bom.
Com ou sem óculos?
É para falar mais perto? A nossa diretora já começou nos chamando a atenção.
Vamos beijar aqui, o microfone.
Para falar mais perto.
Mas vamos beijar o microfone.
Mais perto de contas, né?
Vamos lá.
Liga.
E diz assim, que no final do caminho, só se lembrará das batalhas que brilhaste contigo mesmo. A verdade, o inimigo da batalha.
Isso.
Que o que ele quer dizer aqui?
Bom,
que na verdade o inimigo que acompanha você durante todas essas batalhas. Você para de graça.
É?
Não é outro, senão quem?
Ou quem?
Você mesmo.
É você
Muito
mesmo.
Bem.
É
isso.
Olha
Parabéns.
Só, já começamos aqui com um corte. Eu gostaria, meu amigo Emir. Narras Casqueiro. Aliás, eu sempre te chamei de Casqueiro, né?
É.
Ou Casca.
É.
É o sobrenome dele.
Casqueiro.
É.
Meu último sobrenome,
E aí?
É que não é o corporativo, né?
Mas Casca para os íntimos.
Para os familiares.
Saiu lá do Sudão e passou em Portugal.
Exatamente.
É isso?
Exatamente. Exatamente. E trouxe um presente da Argentina para você.
Família de petróleo.
Petróleo. Outra parte.
Emir, aqui está a nossa audiência e eu gostaria que você já começasse com esse corte.
É um corte.
Que é um corte.
Isso
é um corte.
Me explicar um pouquinho sobre esse
corte,
então.
Que já é profundo e já começa a dizer qual é, na verdade, o grande inimigo do vendedor.
É, eu quis trazer essa mensagem aqui realmente para os vendedores, que é o seguinte. O grande inimigo, a batalha que a gente cruza todo dia, que a gente enfrenta todo dia, é nós mesmos que a gente cria, né? Então, a gente coloca os empecilhos, as barreiras, os sonhos que a gente não realiza, é o próprio vendedor. Por que eu falo isso? Porque, tá difícil vender, muita concorrência. Crise política.
Sim.
A guerra da Ucrânia.
É isso.
Mas sempre teve, né? Sim. Sempre teve crise política. Teve outras guerras.
Talvez muda o nome, muda o país, mas a dificuldade sempre
teve. Teve outras pandemias com outros nomes.
Me conta algum ano que a gente...
Você sabe...
Nossa, isso aqui não
então,
teve nada.
Então, se o vendedor, a mensagem é, se o vendedor acorda e fala, porque a crise por causa aí... Está morto.
Ele mesmo está se sabotando.
Exatamente.
Né?
Ele é o grande inimigo dele mesmo, então essa mensagem que não se sabotem.
E tem duas frases, Emir e Tércio, que eu gosto muito. A primeira delas, eu não sei quem é o autor, mas eu já apliquei ela várias vezes na minha vida, que diz o seguinte: como eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz.
Uau! É. Boa!
Não é? Excelente. Ninguém me falou que era impossível, é então eu fui lá e fiz.
É isso aí.
E a outra frase é uma frase que eu já ouvi algumas vezes, e aí é o oposto, né? Nós trabalhamos muitos anos numa mesma empresa, e essa empresa tinha um líder, um presidente que era um vendedor
nato.
O exemplo de vendedor. Aquele, exatamente. Era um cara que inspirava e era um cara que tinha ali uma condução de vendas. É uma empresa que foi fundada e liderada durante muitos anos por um vendedor.
Como é que falaram que outra vez
o
lá?
Marcos, né? O Marcos Ierizo.
Um abraço, Marcão.
Um abraço, Marcos. E aí, ele falava de um... Não sei se você vai lembrar, que ele falava assim que existia o pedido GQTM. Você lembra disso?
GQTM?
Lembra disso?
Lembro.
Você sabe o que é o pedido GQTM?
Não.
O pedido GQTM é o seguinte. Aquele vendedor que tem o seu próprio inimigo em si mesmo.
Sim.
Vive falando que tudo é impossível.
Tá difícil. Assim não vai bater a meta.
Não se motiva, explica tudo. Sim. Né? Porque também existem dois tipos de pessoas no mundo: as que explicam e as que fazem.
Isso,
né?
Isso.
Então é aquele que explica e tal. E aí, de vez em quando, aconteciam algumas coisas. Uns pedidos apareciam.
Do nada.
Uns clientes.
Entendi.
E aí ele falou o seguinte: era o famoso GQTM, né? Que era a galinha que o trem matou, né? Então você tinha.
Ótimo.
Mas você não tinha aquele sacrifício de ter que ir
caiu
atrás.
No colo, né?
Caiu no colo.
Balão chinesinho.
Chinês, né? Um abraço, caiu. Marcos.
É isso aí.
Então é isso.
Em breve, gostaria muito de ouvir parte das suas histórias e tê-lo aqui no Pode Faturar para contar essas histórias, nos inspirar e nos fazer rir também. Que foi sempre muito bacana.
Então,
mas é isso.
Eu trouxe esse vinho com essa mensagem, porque assim, a gente precisa do vendedor. O vendedor é uma profissão que realmente a gente é super importante na nossa área, né, de serviço, em tecnologia. Então a gente. Quem me apresentou esse vinho foi meu cunhado. Um abraço,
opa,
Israel.
Opa.
Que além da irmã me apresentou também esse vinho.
Não, é o cara que. Né?
Muito obrigado.
Ele faz indicações boas.
Muito obrigado.
Quase sempre.
É isso.
Então, essa mensagem para.
Legal,
os vendedores.
Você vê um negócio, desculpa até interromper, mas coisas. Hoje eu estava entrevistando uma candidata. E, pô, aquela coisa, né? Contar a sua história aí, que você faz da vida. Tá? Ela falou, era assistência administrativa. Aí o diretor comercial, todo dia, ele passava na minha frente e falava bom dia. Aí eu falava, bom dia, seu Eduardo, como vai? Tudo bem? Tá? Aí ele passava. Até um dia que veio o gerente dele e me convidou para ir para vendas.
Mas ele já sabia.
Você entendeu?
Já.
Na passada da frente da mesa da menina, já sabia que
ele
a menina
já sabia.
Já tinha o quê do vendedor.
Ele já sabia.
Então, assim, de novo, né? A gente sempre fala aqui todos os problemas. O vendedor, ele se cria, cara. É um ovinho de pato largado.
E tem o lema.
Não tem faculdade, não tem.
Acho que vocês conhecem, né? Tem o lema africano, né?
Conhece? Ubuntu.
Hã?
Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu é um lema africano.
Que lema africano?
Lema africano, assim, meu, todo dia tem que acordar e correr. Ou pra comer ou pra fugir do leão.
Essa é boa.
Genial.
Você acorda, você corre. Mas
né?
Vai
é
passar.
Isso,
não deu? Corre do leão.
Mas corre.
Dois anos e meio, o pai já tá falando. Filho, corre.
Sensacional.
Bom dia, filho.
Corre.
Essa já é.
Mais uma pérola do Pode Faturar.
Mais uma pérola.
Corre todo dia.
É isso aí.
Emir, muito bem.
Vamos lá, meu amigo. Eu já conheço a sua história. Inclusive, eu conheço aquela história que a gente não pode publicar nesse horário.
Nessa
plataforma. Aquela que a gente põe depois
YouTube
no programa da Deep Web.
Certo.
Mas conte para a nossa audiência, o vendedor. Conte para todos os nossos espectadores a sua história,
onde
sua
surgiu,
origem. Como veio parar em vendas?
A nossa Adriana de Marte, um abraço para a Adriana também. Um abraço,
Adriana.
Falou, para a gente não falar muito do passado, mas... Para falar do futuro, tem que dar uma olhadinha no passado.
Tem que contar um pouco de onde veio e para onde vamos, né?
Muito bem. Então, eu comecei... Curiosamente, eu estava olhando minha carteira de registro e estava lá, abril de 90.
Uau!
O Tércio não é. Não,
eu não era desse tempo, não tinha nascido.
Você,
né?
Você estava
empinando
pipa no ventilador.
Com o Sérgio Malandro.
E eu comecei minha carreira de estágio na.
Então eu programava Basic, meu amigo.
É mesmo?
Ah, opa! Opa!
Já estava se aposentando nessa. E eu entrei em 90 no grupo Imares, o André não vai lembrar, mas o Tércio acho que vai lembrar.
Com certeza.
Que nos anos 2000 a Sonda comprou Imares. Né? Ali foi minha carreira inicial de estágio técnico, e na sequência já como técnico mesmo de computadores atendendo, porque tinha acabado de sair a reserva de mercado, né? Então também acho que o Tércio lembra daquela reserva de mercado.
Claro.
Onde os clientes compravam bastante, mas assim, tinha muita manutenção. Era tudo pirata, não para, tudo quebrava.
Tudo montado.
Tudo montado, tudo quebrava.
É aquele que tinha as placas CPU embaixo, era tudo cheio de fiozinho.
E você com pincel limpando pincel. Slot. Para fazer a coisa isopropílico. Era
eu não sei o que você está falando, mas...
O André não sabe, mas você sabe.
Eu já assisti um documentário do Telecurso Segundo Grau que tinha isso aí. Brincadeira, lógico que eu sou.
Aí, nessa época, o Grupo Imares ele já vendia bastante equipamento, mas já estava muito nessa linha de serviço, manutenção, serviço. Boa. Tinha bons clientes.
Sim.
E ele tinha como praxe, como tinha clientes grandes, ter técnicos residentes em alguns clientes. Então, eu trabalhei aqui perto, na Libre Badaró, no banco de Boston.
Opa!
Como técnico residente.
Beleza.
Então, eu passava de um andar para o outro, arrumando computador, arrumando impressora e carregando máquina, porque os usuários eram todos, né?
Sim.
Na estica. Então, eu tinha que levar para a salinha, para o laboratório. Era essa correria. Aí, um belo dia, o André vai lembrar, eu acho. Ah, veio um atendimento lá de uma impressora Rima T500. Você já era nascido, né? Você conhece?
Eu já era nascido.
Se eu falar para você,
eu já fazia o cálculo de custo.
Se eu falar para você que eu trabalhei na Rima e nós produzimos as primeiras 10 rimas do Brasil.
Ele trouxe a Rima para o Brasil.
Não, eu não trouxe.
No porão do navio?
No porão do navio,
trazendo a Rima.
O fato curioso é que ela era uma impressora com tampa de fogão de vidro, né?
É
então
isso.
Ela era um fogão também.
Isso.
E, aí caiu aquele chamado. Eu falei, eu cheguei pro meu supervisor. Eu falei, cara, eu não sei atender. Eu nunca vi essa impressora, não sei atender. E o que a gente faz? Não, fica tranquilo, a gente vai chamar a empresa que vendeu para te ajudar. Só que quando chega o técnico aqui, você acompanha ele e tal, para aprender, abrir.
Isso.
Porque ela não tá ligando. Eu não sei o que fazer, ela não tá ligando. Aí chamou o técnico, daqui a pouco chega lá no Banco de Boston, quem? Você vai conhecer. O Gerson.
Grande Gerson.
O Gerson da Plano chega lá. Ah.
Gerson,
um abraço, Gerson.
Não sei se você está assistindo, deve estar assistindo. Um abraço para você. Grande goleiro, hein?
E grande goleiro.
Grande goleiro de futsal.
Boa.
O Gerson da Plan chegou lá, ele começou a analisar. Olhou com aquela calma que você conheceu, né? Olhou. Eu já conhecia ele de outras visitas que ele fez lá. Eu falei, e aí, Gerson? Ele falou, não tá ligando.
Puta diagnóstico.
Gênio.
Não tá ligando.
Tá ligando, né?
Bom, então combinamos. Aí não tá mesmo.
Então realmente não tava ligando, então, né?
Vamos abrir, vamos mexer. Ele falou, não. Vamos mandar lá pra Rima.
Sistema.
Porque deixa tá na garantia.
Não tá ligando.
Eu falei...
Mas
tá bom, Gerson, então... vou te ajudar a levar no carro. Não. O motorista aqui da Planos vai vir pegar ela. Você não vai abrir, não vai ligar, não, nada. Não, ele pega. Eu falei, pô, meu, tá precisando de técnico lá na Planos, não? Ele falou, tá.
O cara chega e fala, não tá ligando.
Eu falei, cara,
pode pegar aqui, por favor.
Eu quero trabalhar.
Esse trampo.
Eu falei, eu quero trabalhar. Ele falou, manda o currículo que eu... E foi aí meu começo.
Então foi o Gerson
que me colocou.
Olha que interessante.
Sabe que, só pegando esse
Você
gancho,
trabalhou na Luiz Góes também?
Também.
E só um gancho rápido, né? Eu entrei na Planos em 2001, final de 2001, se eu não me engano. E a minha entrada na Planos foi muito engraçada, cara, porque era ainda na Luiz Góes também. E aí tinha o Silney, o diretor comercial, o grande Silney.
Silney.
Aliás, Silney também Tá convidado aqui para estar com a gente.
Claro,
Nós vamos lembrar.
Se eu tenho essas histórias, imagina, seu Ney.
Eu tenho usado esses cortes para fazer o convite para as pessoas,
isso,
né?
É isso.
Seu Ney, eu quero você sentado aqui para a gente lembrar a história. Eu não vou dar um spoiler, mas ele vai lembrar. Do ING. Eu e ele numa reunião no ING. Bem na época que o Unibanco estava lançando um produto chamado Unibanco 30 Horas. E ele lançava, para os clientes Uniclass, ele emprestava salas de reunião para os clientes usarem com os seus clientes.
Sim.
Como se fosse um serviço de coworking ali.
Já tinha um coworking.
E aí eu fui eu e o seu Ney no ING, mas eu não vou continuar a história, porque essa história eu vou continuar o dia que o seu Ney estiver.
Ele continua.
Você precisa vir aqui para continuar e junto comigo terminar essa história. Mas você vai lembrar dessa história. Mas voltando.
Aí foi minha entrada na...
Eu trabalhava na HP e a Planos passou a ser um canal HP depois que a Compaq foi comprada pela HP.
Isso.
E aí eu trabalhei mais um tempo na HP, e aí teve um plano de demissão voluntária, não sei o quê, um rearranjo ali, e putz, cara, fui parar na Planos.
Foi mandado embora, né?
Deixa eu falar.
Deixa eu falar
do jeito bonito,
refurbished.
Entrei no programa de demissão voluntária.
É isso. Tá certo. Involuntária, mas foi um problema.
E aí, o seu Ney chegou para mim e falou o seguinte: André, quero que você venha para cá. Cara, eu não sei exatamente o que você vai fazer aqui.
Mas eu gostei de você, você começa.
Mas vem para cá.
Vem para cá, é isso.
A gente
olhou seu signo.
Olhou meu signo.
Ele conta.
Fizemos muitas coisas. E no final, entre eu chegar e o dia que eu fui embora, tirando 3 anos que eu fiquei fora, foram 19 anos na empresa.
Muito bem.
19
muito
anos.
Bem. Então.
E, seu Ney, um abraço. Te espero aqui. Mas continua.
Muito bem. Aí foi minha entrada na Planos, que também, coincidentemente, esse ano eu entrei na Copa de 94.
Opa!
Los Angeles, Brasil também campeão.
Canta extra.
Copa do Romário
da
Branco.
Vergonha, Bebé, Copa da Vergonha.
Exatamente.
Copa da Vergonha.
Só que o fato curioso é que eu entrei na Copa em junho, né? Mas fui registrado em setembro. Então, os 3 meses na época. Era só, vamos ver se você se adapta. Isso, se você gosta da empresa. É. Né, Marcão? Um abraço. Então, teve esses 3 meses de carência, mas esse ano faz 30 anos que eu estou na empresa.
Tá.
Mudou o nome, já vou falar um pouquinho sobre isso. Mais 30 anos que eu estou na empresa, na área de serviços.
O Gerson está aqui.
O Gerson está aí?
Gerson, tem uma parte das histórias que fica tranquilo que a gente não vai falar, não.
É isso. Só vai falar se estiver aqui.
O Airan também está aqui assistindo a gente. Um abraço.
O Airan também trabalhou com a gente. Era vendedor.
Ele veio aqui, gente.
Um abraço, Airan.
Gente fina.
Muito
gente
bem.
Boa.
E aí começamos como técnico também na Planos, tal, em 94. E em 95...
Na área de micro?
Só na área de serviço
de
em
serviço
geral.
Tá.
Aí na época, o nosso gestor de serviço, que o André também trabalhou e conheceu, o nosso amigo Flávio Bassi.
Flávio Bassi.
Muito bem.
Olha quantos anos que eu não escuto esse nome.
Que me ensinou praticamente tudo aí nessa parte de serviço. Ele já falava na época, então, como que é, olho corte, né? Puta, Emi... A gente tem que entender a dor do cliente.
Lá atrás.
Em 95.
95. Olha que
louco. A gente fala disso até hoje.
Até hoje, né?
Até hoje a gente fala disso.
Não, e pior, tem gente que não sabe.
Aí que cai, atender chamado. Cara, isso daí é a pior parte. Cara, por que ele está abrindo chamado?
É isso.
É, respondeu o chamado, já foi, né?
Já foi, lógico.
O paciente já está na mesa, né? Então,
claro.
Cara, temos que estar próximo dos clientes, entender qual que é a dor dele, o que ele está precisando. Temos que estar próximo dos clientes. Isso na parte técnica, a equipe de vendas também respirando isso.
Puta, posso fazer uma perguntinha da época?
Sim.
Pode.
Não
é uma
da sua época?
Não, é.
Da nossa época.
Porque o Tércio, já vou te avisar, antecipar.
Antecipa.
Ele durante a semana, ele prepara uma...
O script.
Não.
A script a gente ainda não chegou lá.
Não sabe o que é.
Mas
é
as perguntinhas capciosas.
Ah, capciosas.
Para deixar
apenas o
nosso convidado... numa saia justa.
E
se por acaso você precisar de apoio, nós temos aqui o telefone do comissário Gordon.
É isso.
Pega o telefone ali.
Peraí.
Ou então, é então a gente pode... E pronto, a gente mudou. O telefone do comissário Gordon,
é o telefone de emergência. 0800.
Resgate.
É a consulta dos universitários.
É isso.
Então fique à vontade. Fique. Pode perguntar,
tá bom, tá bom.
A minha pergunta é muito simples. Assim, naquela época, o que abria mais chamado? Você lembra? O que, que é aquele... Não, só cai isso aqui, cara. Só cai...
Que então, tipo de defeito?
Que... Problema, que tipo de máquina? Que tipo de equipamento?
Cara, eu gostaria de falar que era desconhecimento do usuário, mas, na verdade, era essa época. Após reserva de mercado, as máquinas e sistema não paravam em pé, né? Então, quebrava o dia inteiro.
Porque então, eram uns negócios meio...
Então, não vamos falar remendado, mas vamos assim... Desenvolvido a toque de caixa.
Não parava em pé. Então, assim, na nossa mala... Aliás, vocês têm uma maleta aí, né?
Opa, mala do 007.
Então, a gente também tinha uma maleta dessa. Cara, e nessa maleta...
A nossa mala do 007. Famosa.
Era parecida, mas era... era parecida, mas era de ferramenta.
Nossa mala de senha.
É isso aí.
Faz favor.
E num piscar de olhos...
E está aqui a nossa mala do 007.
Eu tinha visto uma parecida.
Aqui você botava o pedidinho, botava a calculadora HP. Os cartões de...
Então, para vocês terem uma ideia...
Para quem não conhece isso.
Para vocês terem uma ideia, Terço, assim, na mala tinha ferro de solda. A gente arrumava as coisas na...
Consertava
a placa. Cara, era... Foi show de horror. Então, a gente passou maus bocados nessa época. Mas aí, em 95, a gente, né, com essa orientação do Flávio, tá de putz, focar o cliente, focar na dor do cliente, o que ele está precisando. A gente já tinha bons clientes, né? Aí eu me lembro que tinha um cliente que, não sei se você não vai lembrar de novo, mas o Terço lembra, que era a Credicar.
Grande Credicar.
Credicar, que depois virou Orbital, que depois o Itaú comprou.
Aqui, se eu não me engano, o escritório dos caras foi durante muitos anos aqui na Líbero Badaró, né? Aqui do lado, né?
No Ipiranga.
No Ipiranga.
O Boston era na Badaró.
Ah, o Boston, que era na
Líbero
Badaró.
O Boston, sim.
Conselheiro Nebias com Ipiranga ali era Credicar Orbital.
Isso, descia para o Anhangabaú toda vez para almoçar, uma beleza.
E a gente já falava com Roberto Scalione, que é outro nosso amigo aí, diretor de serviço, também passou pela Planos. Ele fala, puta, gente, eu tenho uma dor aqui, cara. Eu preciso que, quando tiver um problema... Seja sábado, domingo, feriado, 2 da manhã, você me atenda na hora, cara. Então, vou até me atrever assim, falar, não sei se a gente criou esse serviço, mas que foi um dos pioneiros, foi que é o seguinte...
De sobreaviso, de plantão, de SLA,
plantão de técnico, plantão de técnico. Então, eu tenho uma equipe de 24 horas
cara,
de plantão.
Cara, que loucura, hein?
Eu tô com
sábado e domingo?
Sábado, domingo, feriado, 24 horas.
Que beleza.
E a Credicar falou, cara, eu preciso disso, por quê? Se tiver um problema, não posso parar de processar o cartão.
Lógico.
O cara que tá pagando lá
na loja.
O cara
vai passar o cartão, não vai passar. Então, cara, eu preciso de uma...
E como é que o cara te avisar? Como é que era isso na época? Não tinha, você não tinha os canais.
Tinha o telefone do comissário Gordon.
Eu trouxe mais uma surpresa para vocês aqui.
Famoso bip.
O famoso bip que os médicos tinham, a gente também tinha.
A gente também tinha.
É porque, na verdade, era o mesmo princípio, né?
É o mesmo princípio. Cara, parou agora.
Olha isso aqui, cara. Isso aqui era... Você tinha o Teletrim e você tinha o...
O...
Tinha outro serviço.
Eu tinha o Teletrim. A Microtec tinha o Teletrim.
Eu não lembro o serviço, mas era...
E aí só o meu chefe me passava bip. E aí é que eu desliguei. Caraca.
Então a gente deu na época. Bip. A gente deu na época pro cliente.
E tá ligado, hein?
Tá ligado, tá funcionando.
Olha que legal.
Só não fica recuperando mensagem de 95, não.
É, por favor. Corre aqui que o servidor caiu.
Ainda...
Depende do SLA. Se for ainda um SLA de 16 anos...
Ainda tô te esperando. A gente vai perder o CLA.
Cura, né?
Então a gente, na verdade.
O pager. Aqui
pager.
É o
pager. Pager.
É muito
Você sabe o que eu lembro?
Fala.
Na época, existiam duas grandes feiras anuais da informática. A primeira era a Fenasoft.
Sim.
E a segunda era a Condex.
A Condex.
E a gente chegava na Condex e era um desespero. Você falando aquilo. Era um desespero. Assim. Nenhuma máquina funcionava na Condex inteira. Você tinha a empresa inteira nas bancadas, lá trocando placa, botando wireless, botando fio em cima de fio, porque não tinha uma máquina que funcionava naquilo lá, cara.
E o pessoal colocava os técnicos também na feira.
Tudo, pra todo mundo.
Então, porque, respondendo de novo aquela pergunta, as coisas eram muito instáveis.
É.
Tudo parava.
É.
Então, mas o que você está dizendo, desde essa época, essa disponibilidade ou esse serviço vamos dizer assim, de resgate ali, de, já era um diferencial de vendas. O cara chegava e falava...
Então, os fabricantes, me atrevo a dizer de novo, assim, eu acho que não tinha, porque os fabricantes já não tinham.
É.
O cara eles tinham lá, você liga lá...
Não, e naquela, garantia, e naquela
em
30 época...
dias eu te respondo.
É garantia, eu sou obrigado a te
repor o produto. E na época era mexer box,
código cara, do consumidor e olha aqui.
Então, a Credit Card falou isso e falou, meu, vocês têm serviço? Ele falou, tem. Eu tenho uma... Aquele negócio, né? A gente tem...
Sim, nós temos.
É. A gente tem equipe, tem... A equipe é 24 horas tal, e tal. E vou já fazer, né, uma outra chamada aqui. Adivinha quem era a equipe?
Eu.
Você.
E o Gerson.
E o
Gerson.
É isso. Olha aí, Gerson.
Da impressora.
Você deve ter ficado várias noites sem dormir, hein, Gerson?
A UTI da informática.
A UTI. Era um, então era um seguro, uma UTI que, meu, quando o cara chamava... Tinha que correr. Não,
e depois isso virou um produto super maduro do mercado.
Outro,
né?
Corte, pode dar mais um aqui?
Pode dar outro
aqui, corte. Aqui, a lente da verdade.
É a fábrica de corte, amigo.
Você, você pode olhar para o seu espectador público. Aqui, para o seu público.
Qual que é a mensagem? Na época a gente já segmentava o produto. Então, assim, o que a gente fez? A gente pegou esse produto, pegou esse serviço e já replicou para todos os clientes que tinham essa mesma criticidade. Então. Nessa época a gente teve vários clientes aí, a BASF.
Porque você vê, sim, uma que demanda tinha. Que surge às vezes de uma reunião com um cliente, ela serve para... Os então, outros têm o mesmo problema.
É um segmento vertical dor, né? De indústria de cliente, sim. Mas assim, a gente pegou um produto que atendia vários segmentos, várias empresas que tinham o quê?
Hospital, um por exemplo, hospital. Devia ser um...
Bancos. Né? Então claro. Na época a gente fez vários contratos com várias empresas. Então assim, o cenário era ambiente crítico, e muito pulverizado. Então a gente tem BASF, White Martins. Sim. Quem tinha muitas filiais espalhadas precisava também de um atendimento diferencial e especializado. E serviços que a gente tem até hoje no portfólio, daqui a pouco vamos falar um pouquinho do nosso portfólio.
Da... Enquanto isso, o Luiz Farias aqui falando, o Emir consertou muita máquina que ele vendeu, hein? Um abraço, Luiz.
Eu provocava lá o defeito.
Antes de mandar a configuração, você deixava desligava
um fiozinho. Colocava lá um papelzinho para parar.
Deixava a ventoinha desligada.
Então, né? Esse foi o primeiro produto que a gente criou. Me atrevo a dizer que a gente criou, assim, tinha pouca gente que fazia esse tipo de serviço, que não foi um sucesso, que a gente fez até evento, evento dos 1.000 equipamentos em contrato, depois 2.000, porque o negócio pegou uma escala enorme. Tá. Então a gente replicou o produto, o remédio, a solução, em vários clientes do mercado, independente do segmento, porque ele tinha ambiente crítico.
Então, Emir, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Isso foi criado numa época onde o vendedor. Era formado para ter o catálogo do produto.
O
datasheet.
É isso.
Às vezes, dependendo do tamanho do produto, ele podia levar uma amostra. Quer dizer, tudo era muito tangível. Tudo era muito assim. Deixa eu ver o produto.
Não,
deixa
e outra. Tinha ambiente, André, que eu vi assim, tinha quatro máquinas para a mesma aplicação.
Não, então, assim. Mas era uma época funcionando que a venda era muito. Muito tangível. Muito
tátil. Lista de preço.
Qual que é o segredo? Ou qual foi o segredo? Ou o que vocês faziam para conseguir emplacar a venda? Porque eu imagino que não era barato, não era um valor. Era um serviço de valor agregado.
Quanto valia a máquina, né? Quanto custava uma orbital não processar?
Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sei que a sua carreira em vendas, ela sempre esteve voltada para a venda do serviço, que esteve satélite ao hardware, satélite ao produto, né? Seja uma extensão de garantia, um serviço adicional ou um serviço puro. E a pergunta é a seguinte, hoje a gente entende que você tem o apelo do serviço, a gente fala em cloud computing, a gente fala de uma série de coisas, que é fácil você tangibilizar algo que não é tátil.
Sim.
Mas há 30 anos atrás, como é que isso começou? E quais foram os desafios?
Tinha de metodologia de atendimento.
Como é que você tangibilizar? Fala, cliente, eu estou te vendendo isso aqui.
Como é que você fazia preço
tinha
disso?
Tinha igual o script de vocês.
Então funcionava.
Sabe disso? A gente convida os caras, faz com os caras e o cara solta.
Mas funciona, não funciona?
Funciona. Na verdade,
brasileira.
O que a gente fazia? Apelava para a criticidade do ambiente. Então, o discurso já naquela época era: meu, cliente, quanto que é uma máquina sem processar? Quanto que é o seu negócio sem faturar?
Uma carreta que não consegue despachar porque não.
Você falou de carreta, eu lembrei de uma história também.
Pode contar outra? Antes de contar a história, deixa eu só ler o post do Gerson aqui.
O Gerson?
Ele falou o seguinte.
Conta a história.
Isso tudo era tranquilo.
Era duro.
O difícil era explicar para a mulher, para a esposa, que tinha que sair para fazer um atendimento no sábado à noite.
Cara, a gente
na
leu...
Pizza. Não, na pizza.
A gente leu Garfinho o pensamento, que a história é nessa linha. Posso
então
contar?
Então vamos lá, conta
pode,
lá.
Pode,
conta
pode,
lá.
Claro que pode.
Cara, teve uma vez, então, um desses clientes que a produção era super importante e tal. Ah, outra coincidência. Em 95, né, nasceu esse produto e tal, e eu casei também em 95, né? Eu e a Bel. Um beijo, Bel.
Ô, dona Bel.
É.
Tá aqui, vai, viu?
Pra,
tá aqui,
hein? Vai pra 30.
30, ano que vem são 30.
Que beleza,
né?
Hein?
Parabéns.
Parabéns, cara.
Obrigado.
Parabéns.
E aí, como eu explicava assim, ó, Bel, esse final de semana eu vou atender o cliente e tal.
De madrugada.
De madrugada.
No sábado.
É. E falou uma, falei uma vez, falei duas vezes, recém-casado.
E a tadinha?
Ela com acreditava daquele jeito, né?
É.
Aí um dia eu falei, ó, a Puma, a antiga Puma, que agora é Bimbo, né?
Sim.
Olha, a Puma, se eu atender a Puma sábado às 2 da manhã, ela falou, tá bom, eu vou com você.
Boa! Mas isso é ótimo.
Eu falei, né? Como é que é?
É.
Como assim?
É. Não, vou com você. Porque
chega
você fala
hora,
que é sempre então, lá, é rapidinho isso. Lá.
Eu fico no carro.
É.
Eu fico no carro. Cara, e pra explicar. Não, ela foi, peguei e falou, bom, então vamos.
Vamos,
né?
Não, você foi ver, ótimo.
É.
Você não acredita.
É. E pra explicar pro segurança da Puma que, né? Eu falei, ó, cara.
Ó, você é casado?
É da área de qualidade. É da área de qualidade. Auditora de qualidade.
Não vai sair pão no dia seguinte. Aí ele pegou. Aí ele pegou, liberou, a Bel ficou no carro, eu fui atender. Cara, e naquela noite, por um lado foi bom, né? O Jair também vai lembrar dessa história. Naquela noite, cara.
Nada funcionava.
Não, eu vou falar aqui um pouco técnico, mas depois vou fazer uma analogia para o pessoal entender aí, pessoal de casa. Mas assim, queimou 2 discos da máquina.
Nossa!
Só para vocês entenderem, nossa. Assim, o carro queimou, furou 2 pneus ao mesmo tempo. Isso. Na estrada, à
tipo,
noite.
É improvável.
Que, aliás, aconteceu comigo também, com o Israel, meu cunhado. Vai lembrar dessa história, mas aí a gente conta no bar. Praticamente é isso aí. O pneu furou, 2 pneus furou do carro ao mesmo tempo, então a máquina não subia. Não ia... Bom, resumindo. Deu 6 da manhã, 7 da manhã, eu tava lá desde a meia-noite, a Bel lá no banco.
Nossa, você tentando fazer, pegar e o disco no tranco.
Eu, Gerson, me rende aqui, continua o atendimento. No final abriu mais vendas de serviço lá, porque, de novo, né? Esse serviço era que nem um seguro.
Fazia
serviço, mas não, top, mas não claro. Era assim uma contingência, uma redundância, claro. Que nessa época também não tinha nada disso, né?
Claro.
Mas no final foi bom porque assim, a Bel acreditou e nunca mais quis visitar.
Comprou. Ah, mas essa, ó, vou te falar uma coisa, Tercião.
Esse nada cara, como
olha,
a verdade.
Esse cara fez comigo.
É. É eu?
Pessoal, escuta essa história. Teve um período, porque esse serviço que ele está falando de disponibilidade, quase que um seguro,
sim.
Foi de fato, durante muitos anos, um dos principais serviços da empresa.
Sim.
Porque era um serviço que é o seguinte: se precisar chegar lá, eu chego lá. Eu tenho sim. A peça, eu tenho técnico,
eu tenho geração.
Por vezes não precisava. Então, puta, uma margem alta e
tal.
Em algum momento. Os caras falaram...
Quanto representava da receita da Planos desse tipo de serviço?
Putz...
Teve, acho que chegou quase metade em alguma época, né?
Olha que beleza, hein?
E já adiantando um pouquinho, ainda é.
E ainda é.
Porque cada vez mais os ambientes são críticos e os clientes precisam dessa segurança.
Disponibilidade.
Né? Disponibilidade.
Mas a história que eu estou contando é assim, para mostrar que esse cara ele é capaz de fazer isso mesmo.
Sim.
Ele foi capaz de fazer isso com a esposa e fez isso comigo. E eu vou contar.
Você foi no carro também?
Quase isso.
É.
Num determinado momento, a empresa entendeu que podia oferecer este serviço de suporte e manutenção para outros players, inclusive concorrentes.
Uhum.
É verdade.
Né? Porque adquiriu ali know-how e tal, e falou, mano, eu vou transformar um produto
virou
de reação...
um produto, né?
De reação, de atendimento, num business.
Sim.
E vou vender isto como
É um business, lógico.
E esse parceiro, ou este concorrente que tinha contrato com a Planos, era em Minas. E aí a gente foi para Minas. Só que eu era o diretor de vendas deste produto.
Sim.
Então eu era o concorrente.
Sim.
Só que nós viajamos juntos.
Certo.
E aí a gente visitou um cliente, visitou não sei o quê, não sei o quê.
Os concorrentes.
Não. Clientes.
Clientes.
Mas no final ele falou, cara, eu preciso também dar uma passada num cliente deste concorrente.
Perfeito.
Que eu atendo.
Perfeito.
Mas você não pode ir.
Você não pode ir.
Você não pode ir.
Porque você é vendedor de concorrente.
Concorrente. Mas você ficou na pracinha da cidade.
Fiquei no shopping.
No shopping. No
shopping. Esse cara deixou na porta do shopping e falou, cara, é rapidinho a reunião.
Todos falam assim.
Tércio, eu cheguei no shopping e fui direto para uma livraria.
Pô, ainda bem, comprei, você podia ter ido para o boteco, já pensou?
Não, era o shopping, era de tarde.
Era de tarde,
Comprei um livro.
Que coisa linda.
E li o livro inteiro.
Meia-noite.
Li o livro inteiro, cara.
Ou seja, mas não perdeu o voo, tem que pensar assim, André, não perdeu o voo.
Ele, esse cara, vou te falar, ele foi capaz.
Por falar nisso, tá na hora da primeira pergunta.
Já tá?
Tá na hora da primeira pergunta.
Deixa eu dar mais um gole, então.
É importante, relaxa, não dói nada. Mas antes, eu preciso pedir a atenção dos telespectadores.
Tá certo.
Porque o André geralmente faz essa parte, mas hoje ele esqueceu. A idade chega e aí
ele não...
O script. Que são os agradecimentos aos nossos
apoiadores.
Ah, muito bem.
Começando, hein?
Começando, por favor. Aqui, ó. Aroma Café. O café que você nunca tomou igual.
Uma pausa no seu dia.
Uma pausa no seu dia. Aroma Café, amante. Um querido Aroma Café. Pipeline Services. A consultoria de marketing e vendas que te ajuda a vender mais. Muito obrigado.
Nada melhor do que Pipeline Services no programa de vendas.
Num programa de vendas.
Para vendas.
É isso. Easy Pricing. Grande Easy Pricing.
CRM.
De pricing.
Design.
De proposta.
Tudo que o vendedor precisa numa única...
Numa única
interface.
Plataforma.
Numa única console. Numa única plataforma.
A nossa querida, amada, salve, salve, diretora, executiva, operacional.
Doce Clique.
Muito obrigado. A gente
fotos
agradece.
Corporativas, fotos ensaios corporativas. Fotográficos de família,
toda
vídeo.
Toda a infraestrutura aqui, graças a Doce Clique. E
o Estúdio 29.
O Estúdio 29.
Que nos cede aqui esse espaço altamente tecnológico.
Exatamente.
Confortável, fresquinho. Você viu como está quente lá fora?
É,
aqui está fresquinho.
Nós temos os nossos serviços também. O cara vem aqui, arruma o ar-condicionado aqui. Às vezes ele passa madrugada, todo mundo arruma. Fica bom.
E por último, Tercião. Se você me permite.
Claro.
Rapidamente, Emílio.
Claro, fica à vontade.
O Pode Faturar, ele pode estar na sua empresa. E agora a gente tem uma variação nova.
Pode Faturar Mobile.
Treinamentos. Treinamentos de vendas.
Treinamentos de vendas, claro.
Treinamentos
corporativos.
Corporativos, inclusive com transmissão simultânea em várias unidades.
Exatamente.
Então, olha que interessante. Você pode contratar o Pode Faturar para fazer uma live, para fazer um encontro como esse aqui, discutir um conteúdo, discutir um lançamento de um produto, um treinamento e transmitir ao vivo para as outras unidades.
Kick-off de vendas.
Kick-off principalmente.
Sabe por quê, Mir?
Você sabe que a gente... A gente fez muitos kick-offs de vendas e eu e o Emir, a gente sempre competiu.
Como assim?
Pode falar.
Posso falar?
Pode. Como assim? Pode.
Que era o seguinte, todo kick-off de vendas... Tinha sempre uma novidade
certo,
na apresentação.
Claro.
E aí eu vinha e falava, meu, esse ano
eu vou detonar.
Esse ano.
Eu preciso brilhar mais.
Aí, tudo dependia da agenda que o Silney fazia, da sequência das apresentações.
E vocês ficavam na torcida?
Não, aí eu fazia uma palestra.
Tinha uma competição interna.
Que palestra, os caras. Eu falava, meu, agora ficou difícil, hein, Mir?
Agora complicou.
Vai lá, quero ver você. Porra, aí o cara tirava um coelho da cartola.
Pô,
sempre foi.
Excelente.
Só que a questão, Mir, é que nem todo mundo tem assim, a habilidade de artista que você tem, de chegar no palco e entreter
mandar
as pessoas.
Bem.
É mesmo?
É.
Às vezes você pega um cara de uma operação.
Despreparado.
Você pega um cara que é um puta de um profissional. Mas você dá um microfone desse aqui na mão dele, o cara começa a tremer.
Tá certo.
A mensagem fica comprometida.
Que não é culpa dele.
Não é culpa dele. Porque, cara, no bastidor, o cara é um financeiro, o cara é um operacional, o cara é um engenheiro, o cara é um...
É um técnico,
gestor de transportes, maravilhoso. Mas ele tem dificuldade de fazer essa prestação de contas no kickoff. Então você pode chamar o Pode Faturar, que a gente vai pegar esse cara...
E vai treiná-lo.
Mais do que isso... Ao vivo, no evento, a gente vai tirar a mensagem
dele. Legal,
e nós vamos facilitar
a
sua vida.
Seja com técnicas de entrevista ou com porrete. Ou com taco de
beisebol. Nós temos martelo de borracheiro de
pedir. Mas a gente garante para você, CEO, líder, executivo,
que a mensagem chega.
Que a mensagem que precisa ser transmitida para os seus colaboradores vai ser extraída ali.
Muito
e nós vamos conseguir transmitir.
Muito
então,
legal.
Leve o Pode Faturar para a sua empresa.
É isso.
Seja por podcast ou por talk show, ou programa da Luciana Gimenez, não importa.
Estamos a gente vai ao fazer. Vivo nesse momento. Nesse momento ao vivo. Porém, gravação no YouTube.
Mais informações
no Spotify.
Aqui.
Tem, como que tá a audiência, André?
Tá... Olha, não, várias tá pessoas ótimo. Aqui.
O Gerson já passou 15 mensagens.
O Gerson está inconformado.
O Antônio Carlos está aqui. O AC.
Quem é o AC?
Vou te falar, o AC.
O AC é o cara.
É, o Antônio AC. AC, um abraço para você.
Um abraço, AC.
E ó, você vai ser citado ainda muitas vezes aqui.
Ó, o AC, por exemplo, posso falar mais um, como que é? O corte. É. Você me ensinou, por exemplo, um negócio super bacana que é assim. O cliente precisa lembrar de você. Olha, você para qualquer situação.
Muito bem.
Tem até uma outra. Então, assim, eu sempre falava assim: puta, o cliente precisa estar com você na memória, no dia a dia, ou até outras situações. E aí, recentemente, um cliente mandou uma mensagem aqui no WhatsApp e falou: puta, me precisa falar com você urgente. Eu falei: opa, projeto, né?
Claro.
Vai vir um pedidinho, né?
Sim.
Aí eu não consegui falar com ele, mandou, puta, Mir, e aí? Eu falei, puta, cara, não posso fazer isso, né? O cliente tá...
Sim, claro.
Tá esperando o retorno meu, claro. Eu falei... Aí eu consegui falar com ele, falei, puta, cara, desculpa. Eu esqueci e tal. Não, puta, Mir, não faz mais isso não. Eu falei, caraca, vou perder o pedido, né? Cara, eu tô com uma viagem marcada aí, eu preciso daquelas dicas lá que você, quando viaja, passa pra mim e tal, ou seja... Não importa o assunto. Ele precisa de você como uma referência. Não,
e você sabe que, por muitas vezes, Emir, eu ouvi, novamente citando o Silnei aqui, eu estando com ele, acompanhando ele em reuniões, tudo, eu ouvi muitas vezes ele falar uma frase para o cliente na minha frente, ele dizia assim: cliente, talvez eu não tenha para você o produto que você precisa, talvez eu não vou vender para você, mas eu vou te ajudar a comprar melhor.
É. Uau!
É. Oh, eu tenho uma parecida. Oh, eu não sei o que você precisa, não tenho. Mas eu conheço quem...
Eu tenho o telefone de quem tem.
Essa também é boa.
Mas tudo leva a uma relação emocional. Vendas é uma relação emocional.
Entre
CPFs. Se você transmite a confiança, a credibilidade, apoio, carinho...
E aí eu vou puxar uma sardinha de novo para o meu lado, né? Puxar a sardinha para serviço, porque o serviço que...
Gera essa relação.
Isso, porque se for produto, ele fala, não.
É, o produto é ou não é?
Troca.
Né? Não, eu pego produto em qualquer lugar, né?
Ou eu compro do A, do B, do C.
Isso, ele te personaliza, ele te flexibiliza.
Ele dentista é um só, meu amigo.
É, não, então... e outra coisa, Emir, e aí fica uma dica, né? A gente fala muito vendas. Vendas é a profissão que está por trás de todas as profissões. E como disse o nosso querido amigo Silvio.
Sim.
Tem dois cargos nas empresas, né? Tem... É o
que vende
e o que ajuda a vender.
É.
Né?
É.
E aí, assim, cara, eu me lembro de muitas histórias, por exemplo, e aí citando de novo o Gerson que está assistindo a gente aqui, o cara está lá, porra, dentro do data center, fazendo um negócio na madrugada e o cliente, ele fala coisas. E aí o cara voltava de manhã e falava assim, ó, o cliente está precisando de tal coisa.
É.
Então, não é só o vendedor.
É.
Presta atenção.
E o meu...
Não é só o vendedor que tem a obrigação ou que tem a possibilidade de ficar identificando oportunidades. A empresa inteira. Às vezes, num churrasco de um amigo...
Imagina.
E o cara trabalha numa empresa, ele dá um sinal. E ele não precisa ser o comprador. Ele pode falar assim, puta, cara, eu passo uma dificuldade quando eu vou... entrar em tal relatório, imprimir.
O técnico que está lá dentro do cliente, às vezes está escutando um papo.
Vou te falar
ali.
Mais. O meu atual.
A gente sempre foi muito amigo dos técnicos.
O meu atual gestor, né, da nova empresa, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, ele fala que, na verdade, não é nem ajudar a vender. Todo mundo vai vender. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. O fiscal, o financeiro, o comprador, todo mundo vai vender.
Você quer fazer uma...
Eu tinha que fazer a pergunta.
É a primeira?
Né? Mas
é
de novo? A primeira pergunta. Nós já estamos aqui nos 32 minutos.
Já não tinha feito o lado?
32 minutos do segundo tempo, não fiz a primeira pergunta.
Acabando aí, ó, eu nem acabei.
É isso.
E vou te falar, quando o papo tá bom, o tempo passa rápido.
É lógico, essa vai ser outra história.
Já passou 55 minutos, mas a gente vai embora.
Isso aqui é outra história.
Faz a pergunta, meu amigo.
Meus queridos, é o seguinte. Conta para nós o seu maior perrengue na área de serviço. O pior case que você já teve. Como é que foi? O pior que lembra? Respira e lembra. Onde que foi aquela que falei, meu, daqui eu não saio. Eu olho para o cliente quer me matar. Eu olho para o outro lado, a máquina não vai.
Em vez de ser... Tem alguns, mas pode ser visita com o vendedor?
Bom. O mais emblemático.
Aí você vai, luxo.
Pode, aí é luxo. Essas histórias aí, eu tenho algumas, a maioria quem conta é o Mauro. Mauro Salmosa, nosso amigo.
Opa, Opa, grande Mauro. E
também
Maurão.
Tem mais.
Fala, Maurão.
Essa daí.
E o Maurão também é aqui, hein?
Maurão merece, hein?
O Maurão que conta essa, mas é muito. Essa daí é muito. É muito emblemático porque era o seguinte. Na época lá de vendas de Dale Carnegie, né? Ah, treinamento e tal, e começou o negócio de rapport.
Rapport?
Ó, você tem que estar alinhado com o cliente, o que ele faz, você faz.
Ah, meu Deus.
Você, né, na mesma página com o cliente.
Ah,
bom,
meu Deus.
A gente foi visitar um cliente, né? Não sei se era eu, se era o Mauro, mas enfim, um responsável de vendas lá e mais a vendedora. Chegou no cliente lá, tal, a gente se apresentou, tal, e a vendedora falou, você já esteve aqui, né, mas eu não me lembro o seu nome, aí a vendedora...
O cliente falando pra ela,
putz, né, me apresentou, tal, mas ela é a segunda vez, mas o cliente tava esquecendo, putz, eu não tô lembrando o seu nome. Ah, fica tranquila, eu também tenho esse problema de
esquecer. É o rapport.
Eu tenho esse problema também de esquecer o nome das pessoas e tal.
Excelente.
É o rapport, né?
É o rapport, pô.
A diretora falou assim: não, mas eu não tenho problema. Eu só tenho uma coisa mais importante para lembrar. Eu só esqueci seu nome. Eu não... Meu amigo.
Eu queria
um terremoto na hora. É óbvio, né? A vendedora muito...
Mas
assim... Não. Problema?
Eu falei problema?
Né? Então... Eu vou deixar mais histórias para o Mauro contar, mas essa é uma delas que...
Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. E aí eu vou até pegar o gancho aqui.
Problema.
Pois é. Surpresas, né?
Surpresas.
Emir, você... trabalha ainda numa empresa, hoje é uma multinacional, uma multinacional francesa, uma das, posso dizer, no mundo de tecnologia e infraestrutura, uma das maiores do planeta. Tá certo? Que outro dia eu estava vendo um documentário, inclusive, sobre Chernobyl e descobri que a empresa...
Que mandaram ele lá?
Chernobyl era depois que ele fazia as...
Entendi.
A empresa que fez o que se chama sarcófago, que é aquela proteção
certo.
Em cima da...
Da impressora?
Não, em cima da usina.
Da usina.
O negócio de radiação foi a empresa que você trabalha hoje, o grupo que você trabalha hoje, né? Grupo francês. Mas o seu ingresso nesse grupo francês, ele se deu em função de uma transição da própria empresa. Uma empresa familiar, Planos, que a gente tem maravilhosas histórias para contar, e que foi vendida para esse grupo francês e depois foi estabelecida, e hoje é a Axen.
Isso.
O braço de tecnologia desse grupo. E que você continua lá na área de gestão, liderando aí a...
Com esse e outros mais serviços como esse e tudo mais.
E se manteve e se reinventou para percorrer toda essa transição, né, de uma empresa que lá no começo criava produtos e inventava produtos dando respostas ao mercado e hoje é uma empresa multinacional... Sim. Gigante, e você continua ali liderando, fazendo a gestão e tudo mais. Então, me fala um pouquinho, e também muito tempo, assim, é um período... Então, cara, me fala como quais foram os receios, os anseios e as conquistas.
E até para concluir essa fase aí do serviço, então, desse serviço que a gente criou como outros... sempre na parte técnica, mas daí um belo dia o Silnei, de novo, um grande abraço para o Silnei, que me puxou para vendas e falou, vamos pegar esses produtos, esses serviços que vocês criaram, que é a equipe técnica e tal, agora vamos ganhar dinheiro. Só que só ele ganhou.
normal, eu acho que faz parte do...
Mas aí ele me puxou para a área de vendas, aí eu montei equipe de pré-vendas, equipe de vendas, equipe de pós-vendas, daí eu fiquei responsável de uma BU de serviços, que eu cuido até hoje, que é uma BU mais voltada para data center, serviços de nuvens, tem um portfólio mais completo, mas inclusive esse serviço de seguro, de suporte crítico dentro de equipamentos. Mas em 2021, a Planos ela foi adquirida pelo Grupo Vanci, uma empresa enorme na Europa, aqui ela ainda pouco conhecida pelo nome, mas na Europa é uma potência.
Sim.
O ano passado ela chegou em quase 70 bi de euros, 250 mil funcionários, 120 países. Então realmente é uma potência. Adquiriu a Plano 2021. A Axian, como você falou, é o braço de tecnologia do grupo. E o primeiro desafio que apareceu foi que na semana que ela adquiriu a Planos, na semana seguinte teve a pandemia. Né? Então foi lá na
sequência.
Na semana seguinte.
Isso aí foi 20.
Assinou 21.
É, não, 20, 20, né?
20 para 21. Né? Em março de 20 assinou o contrato, sei lá, na primeira semana do mês de março. Na semana seguinte teve a pandemia.
Uhum.
E aí todo mundo com medo, né? Pô, o que a gente faz agora? E veio aquela ordem, ó, todo mundo fica em casa, trabalhando remoto.
Sim.
Então foi o primeiro desafio da gente. Realmente fazer uma transição, uma integração com todo mundo em casa foi complicado.
Quer dizer, puta, a operação da empresa no Brasil começou remota.
Cara, eu ouvi falar...
Começou remota.
Então, eu ouvi falar que teve empresa que assim, mudou 1000 funcionários para as residências com notebook,
sim,
com internet, somos, com conexão, que foi uma... Foi um absurdo.
Foi uma avalanche aí para realmente fazer essa... Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo foi fazer o rebrand, né? Então, falar que a Planos agora é Axians.
Então, porque mudou
tudo. Mudou, mas marca, como que a gente ia fazer um evento? Que, né, a gente fazia muitos eventos no mercado, né, de tecnologia, de soluções.
Sim.
Como que a gente ia falar agora para o mercado que não é mais Planos, é Axians? Em casa,
sim,
né, remoto.
É.
Então, foi o segundo grande desafio.
Não, e a Planos tinha uma marca... consolidada,
e até por conta desses serviços e tudo, era muito confiável, né?
Sim.
Muitos clientes ainda têm dificuldade de fazer essa conexão de quem é a Axians no momento em relação a Planos. Então a gente, o nosso novo desafio, o nosso desafio atual é relembrar que a Planos agora é uma nova marca mundial, presente em 37 países, então a Axians é um pouquinho menor do que o Grupo Vansi, óbvio, né?
Claro.
Mais novo
porque
também.
Porque é uma vertical,
sim,
da empresa.
Porque o Grupo Vansi é bicentenária, né? Então tem quase, sim, 200 anos.
Energia e tal.
Energia, parte de aeroportos, né? Então na Europa é a
maior... E um grupo francês.
Grupo francês. E na Europa, na parte de aeroporto, por exemplo, tem mais de 50 aeroportos na gestão dela. E já começou aqui no Brasil também. Então aqui no Norte e Nordeste...
Se eu não me engano, Salvador, né? O aeroporto de Salvador é...
Acre, Rondônia, Roraima. A gente está em 8 aeroportos do Norte e Nordeste.
Fazendo a gestão do...
Uau,
toda a concessão,
legal,
né? Então é uma empresa... E essa parte de energia, ela também está muito bem posicionada nessa parte de transformação energética.
Sim.
Né? Então transformação de energia. Tem o grupo de Omexon, que é da parte de energia. Aqui temos da parte de soluções industriais, mineração, petróleo e tudo mais. E Axians... realmente a parte de tecnologia, que a gente está em mais de 37 países, com o portfólio que a gente já tinha, com mais novidade. Então, estamos com agora cibersegurança, ITSM.
Então, e aí como é que um cara que se desenvolveu com, puta, lidando direto com o dono, porque a gente sabe o que é empresa de dono, né, como isso funciona, e cresceu, né, nesse universo... depois virou um executivo de uma multinacional, ou seja, puta, indicadores, reportar para estrangeiro, executivos transitórios ali na gestão. Essa é a minha curiosidade.
Cara, aí eu vou te falar, pode dar mais um corte ou não?
Pode.
Pode. Cara, é meio que dá... meu chefe fala bastante isso, né? Meu gestor fala bastante isso e é verdade. A gente... É meio que da lei de Darwin. Profundo isso.
O que exatamente você quer dizer com isso?
É profundo, mas o que significa?
não é o mais forte, nem o mais veloz que vai sobreviver a essas mudanças.
É o mais resistente.
É aquele que mais se adaptar.
É o resiliente.
É o resiliente.
Uau.
E eu acho que isso para tudo, né?
Para tudo. Então, eu estou nessa adaptação ainda. Então, o grupo é novo. Aqui no Brasil é muito mais novo.
Muita diferença?
Muita diferença, muito processo.
Então,
muito...
a atividade do dia a dia... mudou radicalmente.
Muda os controles, mas a gente consegue enxergar melhor os nossos custos, nossos gastos, controlar melhor.
Pô, legal.
Né? As vendas é tão difícil quanto era antes, mas agora a gente tem mais corpo, a gente tem mais músculo.
Sim.
É uma outra apresentação para o mercado.
É uma outra apresentação, claro. Então a gente se apresenta como uma empresa muito mais sólida e versátil. Então, por exemplo, no mundo todo, a Axians tem clube de inovação.
Okay.
Então, se algum cliente, como eu falei lá atrás, tem alguma dor e a gente não tem um remédio aqui no Brasil, a gente busca lá fora.
Bora.
É, porque você está conectado em outros mercados e outras áreas. Isso,
e tem muitos clientes, a gente continua com aqueles clientes grandes do passado, como eu falei, BASF, sim, BNP, tem lá fora também.
E aí fica então, até mais fácil de...
Então, porque o cara compra conecta lá também, ele compra, né, aqui, a gente transita muito bem em relação a isso. Especialistas, então, se a gente não tem um especialista específico aqui no Brasil, a gente aciona um lá da Europa. Então, a gente...
Então, e essa questão de ter clientes globais e aí você tropicaliza aqui
também funciona.
O cara tem uma experiência e ele tem talvez um líder mundial que atende todas as regiões.
Exatamente. Então, no final do dia, André, assim, a gente está se adaptando porque uma empresa é muito mais processo, mais script, mais controle. Mas no final do dia a gente ganha muito mais músculo, mais portfólio, legal, mais presença.
Legal.
Toda essa camada de meio ambiente, segurança, ESG, diversidade, ESG, equidade,
tá,
que a gente não tinha, agora tem uma camada enorme.
É, porque 250 mil funcionários devem ter diversas políticas.
Sim, e o legal é que RH, esses clientes então, que têm esse mesmo porte, quando vê isso, fala, opa, é valor agregado.
Sim, claro.
É porque se identifica, né?
É, claro. Fala, opa, você tem aí a preocupação com o gás carbônico, então você está preocupado com redução do gás carbônico, está preocupado com a diversidade, com a equidade, então, puta, cara, essa empresa tem um valor, é mais caro, porque tem um valor agregado.
Mas está ali, é tangível.
Vale mais.
Tem então, um valor maior, né?
Tem um valor maior. Então, isso também é um
e aí,
benefício.
Antes de você pular para a próxima pergunta.
Porque eu já ia emendar, já vou dar de três.
Mas
não
são só duas?
Não, são três.
A pergunta é a seguinte.
Vamos ver se eu vou usar o telefone agora.
Você consegue aplicar técnicas e metodologias da sua experiência de empresa de dono dentro de uma multinacional como... Boa. A visão de dono dentro de uma célula
ou modelo? Você acabou de detonar minha segunda pergunta.
Não, e parece que era essa a gente
pergunta.
Até...
Você detonou minha segunda pergunta.
É porque você me falou antes de começar.
Eu sei. Eu entendi.
Mas, cara, parece que a gente até combinou. E a gente combinou. Não, brincadeira. Não combinou, não.
Tava no script.
Tava no script. Não, mas, cara, essa pergunta... Ela é bacana, André, porque assim, essa empresa tem uma característica do seguinte, ela tem BUs, né, unidade de negócio, no mundo todo, então a gente tem 1.800 unidades de negócio no mundo.
Então
O grupo, né?
Então você tem pares dos mesmos...
Então aqui na Axis Brasil eu tenho um par, Plínio, meu par aí da parte de rede, segurança, é o meu par de uma BU, eu cuido de outra BU, e cara, a gente, um dos valores da empresa é o empreendedorismo, a autonomia. Então, cara.
Então você é dono da sua BU.
Eu sou dono da minha BU.
Cara,
muito
genial.
Legal.
Mesmo
cara,
numa empresa
parabéns.
Desse tamanho.
Isso.
Talvez, se não houvesse uma experiência do que você percorreu, a sua performance hoje podia ser um pouco mais confusa.
Exatamente.
Legal.
Então, assim, realmente, a dificuldade é como que a gente empacota isso com processos, com melhores práticas. Mas, cara, eu que sou dono da minha BU, eu não tenho que... Tem as alçadas de valor, óbvio, sim, né? Para projetos, para tudo
investimento
mais.
Investimento.
Investimento, lógico. Mas, cara, os produtos eu que defino...
E o sentimento é um sentimento de...
Exatamente, de empreendedorismo.
De responder.
Os valores do grupo, um deles é realmente essa questão...
Incentivar o empreendedorismo.
E isso faz a diferença.
Exatamente. E a ideia é o quê? Putz, cara, tá crescendo essa BU... Corta, vai dividindo para multiplicar.
Fatiando,
para que você consiga ficar sempre com algo que está no teu,
exatamente,
no teu tamanho.
Legal, exatamente.
Você consiga abraçar, né?
Isso é valor da empresa. Então,
legal,
isso é bem legal.
Legal.
Isso é bem
aí
legal.
Eu vou te fazer a segunda pergunta.
Mas é outra?
Não, agora
a segunda?
Agora é a segunda pergunta para você.
Caramba, rapaz.
Dizem. Dizem o mercado, as
um amigo
lindas,
seu, hein?
Um amigo meu.
Falaram.
Não sou eu, mas é um amigo meu que está. Que
o pessoal
pra
aí da...
perguntar para você.
O pessoal da audiência.
Pessoal tá aqui.
O que você, na sua... O brasileiro é extremamente criativo, extremamente adaptado.
Flexível.
Né? Resiliente.
Criativo.
O que você já percebeu que você poderia levar para a organização multinacional que, de repente, eles olham com isso? Putz, a gente não
como
tem isso aqui.
Como aqui.
É. Puxa,
vocês
são um pouco diferentes
de comportamento.
O que você... Não sei se vocês já chegaram a analisar isso, mas o que você acha que o francês, vamos dizer assim, achou que vocês agregam na cultura da organização? Pode
boa,
ligar.
Boa. Você eu estou quase pegando o telefone ali. Ligar, não, mas, acho que, mas eu acho que ainda dá. Acho que ainda dá. Então, todo board é francês, né? Tem o meu gestor é da Europa também, é português e tal. Essa tropicalização do cenário brasileiro, que eles realmente ainda estão aprendendo.
Eles estão aprendendo, que não é mole, né?
Porque aprendendo específico.
Né? Então, assim, a primeira aquisição foi a Planos aqui no Brasil, na América do Sul.
Uhum.
O ano passado adquiriu Canadá, Emirados Árabes e Arábia Saudita.
Eles quiseram comprar pipeline, eu não quis.
Não quis, não.
Espera a valuation. Não, valuation não foi legal.
Não foi legal, né? Então, exatamente isso, para entender o mercado, para falar, deixa eu pegar o pessoal que já está acostumado com esse mercado para realmente conhecer e dar essa continuidade. Então, a empresa ela cresce organicamente, né? Então com força própria, mas ela também vai comprando empresas para crescer. Então,
quer dizer, a estratégia é de crescer
por
aquisição. Por exemplo, na época da Planos, ainda por enquanto a gente não tinha muito foco em, por exemplo, em desenvolvimento de sistema.
Perfeito.
Ela comprou recentemente, acho que foi ano passado também, uma empresa lá de Pernambuco só de desenvolvedores.
Para poder acelerar a estratégia.
Exatamente. Então é chamado TrueWind, né? Uma plataforma de outsizing, de desenvolvimento. Puta, puramente. Show, então, centenas aí de desenvolvedores. Então ela falou, putz, cara, organicamente para crescer nessa área aqui vai ser complicado, eu vou lá.
E isso é resposta de cliente ou
isso
não?
Isso é resposta de cliente.
Então
resposta
você tem a demanda, fala, putz, cara, eu ainda estou compondo muito aqui, peraí, faz parte da estratégia, vamos investir.
Porque de novo,
que legal, lá
atrás, então, porque lá atrás, o bem legal dessa história, principalmente acho que em serviço é muito forte nesse sentido, lá atrás, né, nosso gestor Flávio Bassi já falava, cara, ouve o cliente, e hoje, né, depois de 30 anos, ouve o que ele precisa.
Isso traz, não mudou.
Não mudou, cara. No, pelo contrário.
Não muda.
E agora, não, legal. Atene, tem IA, tem um monte de produto novo, mas assim, cara, você não fica fazendo produto e vai oferecer sem o menor propósito.
Sim.
Ouve a dor do cliente. Então continua assim, ouve, só que agora com muito mais ferramenta,
sim,
muito mais recurso.
Pegando esse gancho, Emir, até vou, e também o Airan está participando com a gente aqui, ele está perguntando o seguinte, hoje no teu portfólio, ou na tua atuação, ou no teu cardápio, você já está introduzindo alguma solução de inteligência artificial? Você está se conectando ao mundo de inteligência artificial? Como é que está isso dentro da...
Sim, a gente já, né? Não tem como não estar presente, não tem alguma coisa nesse sentido. Então, de novo, a Europa tem muito mais especialista, muito mais foco nessas plataformas, nessas ferramentas. Então, a gente já tem alguns trabalhos com França e Portugal, principalmente com IA. Falta realmente a gente agora, com força própria, acelerar. E a gente vai com certeza pegar aí dicas do Airan, né? Que é um...
O guru!
É o guru! Psicólogo das IAs.
Guru, né? Então, a gente...
Você sabe que o dia que o Airan veio aqui, ele intitula-se o psicólogo das IAs, que
das
é uma versão nova, tá certo?
Certo. AI dot run.
AI dot run. E aí, eu tive que falar para ele que outro dia eu estabeleci uma discussão com uma inteligência artificial.
Perfeito.
E, é mesmo? E ganhou?
Não, eu fiquei ofendido.
Resolveram parar para não dar mais empate, cara, técnico.
Claro, era soluções desses do mundo de produtividade, né? Que ajuda a gente ali no varejo, né? Mas eu entrei numa discussão com uma inteligência artificial falou, olha, eu fiz o desenho para você.
É isso.
E eu falei, não, o desenho...
Tá errado.
Tava errado e tava mesmo.
É mesmo.
E aí ela falou, olha, eu acho que a gente não tá vendo a mesma coisa.
Deixou para próxima.
Não, assim, e eu acho que talvez você esteja com problema de rede. Não, não tô brincando, cara.
É mesmo?
Nossa,
apelou.
Apelou.
Colocou
apelou,
atestado,
que você
apresentou
tá
atestado.
Não foi o que eu desenhei.
Colocou atestado na mesa.
E o que você desenhou não foi o que eu pedi.
É.
E entramos numa discussão e depois o Airan.
O Airan ajudou.
A minha terapeuta conversou comigo e ele. Airan, mais uma vez, um abraço.
Mas legal,
muito
cara.
Bem, foi... Muito bem.
Cara, lembra que eu te falei que quando o papo tá bom, o tempo voa?
Pois é.
Mas deu uma hora já?
Já estamos com uma hora e quase 20 minutos.
É,
mas
isso aí.
Você tem mais alguma pergunta?
Eu tenho a terceira pergunta.
A terceira aí.
Mas é a mais... terceira é clássica.
A terceira é mais contundente pergunta.
Vamos ver se eu vou usar
o
telefone.
Sempre pedimos para os convidados aqui olhar para a lente da verdade e mandar uma mensagem para o público, como vendedor. Se você estivesse no lugar deles, que conselho você daria para eles?
Muito bem, vamos lá. Falei um pouquinho no começo, acho que vale a pena repetir. É acreditar. Acreditar que você pode cada vez mais estar presente no cliente, porque falamos até um pouquinho aqui sobre híbrido, né? Essa questão Sim. aí do...
Home office, de home pandemia office, e tal, né?
Pandemia. Cara, eu ainda acho... O híbrido realmente funcionou muito bem para várias áreas, mas acho que na área de vendas ainda precisa do...
Na presença, lógico.
Olho no olho, tem a dúvida. O shake hands ali tem que ter.
Então, é. Cara, isso daí eu acho que ainda não dá para substituir.
Não, não dá. O que Lembrei a gente agora... discute muito, assim, o remoto... É o operacional, é a planilhinha,
follow-up, é muito bom. É.
Mas, pô, vamos pro fechamento,
ainda,
vamos negociar.
Ainda é um negócio emocional, né?
Exatamente. Então, assim, precisa estar no cliente. Assistiu algumas sessões aí de vocês, ou como que é? O Malcir?
O Malcir,
grande Malcir.
Fala, Malcir. É, então a gente vai aprendendo com essa.
Olha só.
A gente vai aprendendo.
Que
ele falou assim.
Que legal.
Ótimo, cara, o cliente não é amigo. Realmente, né, Bruno? Falou?
Se você quer um amigo,
vai com um terapeuta.
Vai um amigo no bar.
Não, quer um amigo, vem vai daqui a pouco boteco. Aqui que a gente vai continuar. Né? Mas, cara, você precisa ter relacionamento, cara. Se o cara não tiver
falando... O cara falando, tem que confiar em você.
Se o cara não estiver falando com você, ele tá falando com alguém.
É isso. Nunca tá falando com ninguém.
É isso.
Nunca tá falando a sozinho. A história do... A proposta está na diretoria é mentira.
É mentira.
Ele tá com ele lá e ele tá falando, puta, mas não tem ninguém para falar a respeito.
É isso.
Entendeu? Você é
Corrente,
né?
É isso. Entendeu? Isso. Então, cara, se o cara deu silêncio, fique esperto.
É isso aí.
Então, cara, acho que o recado é legal. Puta, não tô, sou super a favor do remoto, gosto, mas é o que você falou. Operacional, follow-up, acho que faz sentido. Mas o relacionamento...
Ainda ele passou por toda essa era e continua sendo, pelo menos em vendas.
É, e visitar e de novo, né? Cara... Qual é a sua dor, André? O que você está aqui no dia a dia? O que você está precisando, cara?
Então... Não, e você está todo sensorial. Você está olhando o ambiente, você está escutando o cara lá.
Você está falando com outras pessoas.
Você está falando com outras pessoas. Você está entendendo como é que está.
Do mesmo jeito que trazer
no WhatsApp
também,
é impossível, trazer, não tem como, cara.
E de uma maneira geral, né? Mesmo que você consiga estabelecer uma reunião remota, um meeting...
Sim.
Não é a mesma coisa, cara.
Claro que não.
Porque,
não
é, porra, não, você não sabe o que está acontecendo em volta.
Não é.
Eu concordo com você. A essência da venda ela ainda vai muito pelo emocional. É. Ainda que sejam CNPJ.
É isso aí.
Porque você tem o cara ali que, putz, ele tem um objetivo pessoal, inclusive naquela venda, de uma empresa de 200 mil funcionários.
Sim, né?
Existe um goal dele.
Claro.
E você precisa saber qual é esse goal. E ele precisa saber que você é um cara que vai jogar a bola para ele fazer esse gol.
Eu até entendo que na época da pandemia estava todo mundo em casa.
Aí
não
era
tinha
uma força maior, né?
Acabou isso, amigo.
Mas agora que está meio assim...
Meio híbrido.
Meio agio, né?
Isso.
Pode ser, Teams. Puta, cara, isso aqui é importante.
Então, mas
é importante para nós.
Eu li essa semana uma reportagem, uma matéria, falando que a própria Dell... Olha que interessante. A Dell é uma empresa que ela
nasceu
surgiu,
como office, o comercial,
ela,
né?
Ela surgiu quando...
Aliás, esse artigo sobre... aí tá igual do Elon Musk, tá borbulhando.
Tá bombando.
É o seguinte, ok, eu não vou declinar em relação à minha política de home office, mas eu vou dizer o seguinte, eu vou privilegiar os caras que estão aqui. Então, promoções...
Não vai ter no home.
Somente para aqueles que estão presentes. Que, na verdade, é um recado isso.
É lógico.
Porque quem não é visto, né? Outro...
Não é lembrado. Recado,
não é lembrado.
É que nem quando a gente fala de educação infantil, home. Legal. Hoje você tem lá o Enem, você pode percorrer todo o caminho, né?
Sim.
E no final fazer uma prova. E você pode ter o mesmo conteúdo acadêmico em casa. Porque o conteúdo vai bater na porta da nossa casa.
Não tem
a
dúvida.
Mas a experiência, a vivência, a frustração, o bullying, tudo isso faz parte. E você tem que ter isso no seu universo, cara.
Eu fui gerente de filial no interior de São Paulo, fora de São Paulo, fora da matriz. E é uma das coisas que a gente mais queixava, né? O que eu mais queixava era isso.
Em geral.
Você ia pedir um...
A gente ia lá, visitava os caras e você, porra, meu... Cara, a gente precisa estar aqui.
Quando a gente liga, nós não estamos lá.
O pessoal do interior,
são mais bairristas. Lógico, entendeu? E o sentido de é totalmente diferente o atendimento que tinha um cara da matriz e um cara da filial.
Então, um recado maior. E, assim, às vezes parece muito fácil a gente falar, pô, vendedor, vai lá só vendedor. Não, cara, a gente tem que apoiá-los. gente tem que apoiar o vendedor, então vamos com os especialistas, vamos...
Você sabe que tem uma frase que ilustra isso, que diz o seguinte, a primeira venda é feita pelo vendedor, a segunda é pela logística.
Pela
operação,
pela empresa, pelo como todo,
pelo departamento fiscal.
É o back office, né? Amigo.
Porque, cara, manter o cliente hoje é difícil. Você trazer um cliente novo para dentro de casa é a venda mais cara. Então, pô, você às vezes tem um produto que você já tem um bom relacionamento, você tem uma manutenção. Isso. Por que você não expandir horizontalmente e trazer receita, né?
Exatamente. E o concorrente está explorando a sua fraqueza.
Está esperando a tua brecha.
E eu lembrei do complemento desse recado que eu dei pro pessoal, acho que é importante, tem um complemento. Ao visitar, né, ao ir no cliente, tem que fazer valer. Até aprendi no nosso último kickoff com o nosso amigo Zé Noronha, um abraço para o Zé Noronha, que foi o palestrante lá do kickoff. Ele falou, valeu o ingresso da sua visita?
É, isso é importante.
Justificou.
Boa, fantástico.
Porque aquele cafezinho...
O quilômetro rodado.
Aquele cafezinho que você, vamos tomar um café? Só o café
não cabe mais.
Meu querido, quantas vezes por ano você consegue tomar dois cafés com o mesmo cliente?
Não, e vou te falar, e certo? O cliente sabe disso, e ele não se ofende com isso.
É, não.
Né? Mas a venda, ela tem que ser algo que tem um contexto que vale a pena.
É lógico.
Você tem que agregar, o cara tem que falar assim, puta, cara, ainda bem que o André veio aqui e me deu um toque.
É isso.
Eu já ia fazer...
Porque sair da sua empresa e ir lá custa caro. O seu preparo, sua...
Claro, conteúdo. É isso.
Então, ele tem que ter uma justificativa, né?
Então, assim, eu achei legal, porque tem quando o vendedor faz uma visita, fala assim, cara,
acho que e valeu. Vendedor, não hesite e não tenha receio de valorizar o seu próprio trabalho.
Lógico.
Quando você vai no cliente, tem que ser algo de muito valor que você leva para o cliente.
É isso aí.
E muitas vezes você leva... E você mesmo não tem a sensação do valor que você está levando.
É isso aí.
E aí você transmite isso através de um simples café.
Exatamente.
É, não, então, leve.
É você reduziu o café.
Valorize. E cobre isso depois do cliente. Porque você foi até lá, você levou a informação, você levou... Às vezes você levou a solução de um problema que não estava deixando de
conseguir. Não, sim. E se pergunte.
Você precisa saber disso.
Exatamente. Se pergunte. O que eu vou fazer lá?
Não.
O que eu vou tirar de lá? Não. Isso é o mais importante.
Que novidade eu vou levar para ele?
O que eu vou levar para o cara?
É. Lembrando que, de novo, né, no passado, os clientes não tinham tanta informação igual a gente.
Hoje ninguém mais. Sabe mais do que você.
Sem dúvida.
Mas ainda tem espaço para você agregar.
E você tem que chegar lá.
Tem espaço que você vai com essa.
Sem dúvida.
Com as nossas empresas, né, com a nossa consultoria, colocando todo esse portfólio de serviço, essa estrutura.
Lógico.
Que realmente vai tirar ele dessa, muito bom, dessa dor.
Emir, cara. Acabou? Felizaço de ter você aqui.
Foi rápido, hein?
Você vê, além de ser aí uma referência no mundo de serviço, venda de serviço.
Imagina.
Um grande amigo, a gente tem muitas histórias. Você já foi na minha casa, eu já
muitas
fui na sua
aventuras,
casa, a gente
já
jogou tênis junto, já jogamos vôlei junto. Já demos risada, já choramos e...
Tá bom, não precisa falar mais se vocês fizeram junto.
Porque depois continua na Deep Web, né?
É isso.
Mas
isso.
Já visitamos cliente de moto junto, mas cada um com a sua.
Ele já viu eu na moto.
Na moto.
Tomando enrabada do chefe na rodovia.
Nossa, mãe do céu.
André, cadê você? Pô, mas tá na agenda. Aqui é agenda.
Viajamos 400... Bem lembrado, cara. Viajamos 400
Aliás, cliente até hoje
nosso. De moto.
É,
de
porque
moto,
o. De moto. Então, porque o André na época já falou assim: puta, eu tô com um cliente novo aqui, a Rodobens.
Rodobens.
Puta, aliás, lá é cliente. São José do Rio Preto.
É isso, então. Aí eu falei pro André: puta, cara, é muito longe e tal, cara. Mas na época eu já falava: cara, precisamos conhecer o cliente, cara.
Lógico.
Só apresentar a proposta lá, cliente novo, new logo e tal. Cara, mas puta, estrada e tal. Eu falava: meu, vamos de moto.
Não tem avião, vamos de moto.
Vamos de moto. Cada um com a sua.
Se comunicando por radinho
aqui. Aqui, olha que beleza, hein?
Que gostoso.
É legal.
E,
porra, é uma pista boa, né? As pistas para lá.
Emir, esse é só o primeiro
episódio
que você vai estar aqui, que a gente vai estar conversando.
Ah, tem repeteco?
Tem repeteco,
cara, a gente tem muito conteúdo e a nossa audiência, o vendedor, nesse universo de redes sociais, é muito carente de conteúdo real, de conteúdo de verdade.
Do dia a dia aí, né?
Que não só mostra técnica, a técnica é importante, a metodologia é importante e tal, mas nada melhor do que o case, nada melhor do que a experiência na prática
para
o cara entender.
Lá, né? História, né?
E a gente fala, o vendedor ele é um contador de história.
Sim.
E isso é uma oportunidade que a gente tem de contar essas histórias e da nossa audiência de ouvir essas histórias. E o mais importante, com muito humor, com muita risada, com muita autenticidade, com sinceridade.
É isso aí.
Por isso que eu disse que é a primeira vez de muitas que eu espero que você esteja por aqui.
Obrigado, desculpa alguma coisa.
Foi um prazer. Obrigado pelo vinho.
Obrigado pelo vinho.
É o inimigo.
Obrigado
pelo ex-vinho.
Que é o, né? Acabou o vinho.
Paciência.
Mas e mais uma vez,
gente. E parabéns pelo programa aí.
Obrigado. A gente está fazendo
pelo formato, pelo script bem preparado.
Bom, a gente trabalha
aqui é tudo
muito
organizado.
A nossa diretora trabalha muito no script.
Desculpa se eu pulei algum.
Você fez praticamente lendo, aliás, no teleprompter.
É isso. Funcionou direitinho dessa vez, hein,
Chefão? E, gente, por favor, mais uma vez, vamos fazer aquele blá 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 de YouTube do final. Inscrevam no canal. É muito importante para nós tê-los inscritos no canal.
Clica no
uma parte sininho. Muito grande da nossa audiência assiste, mas não se inscreve. E para que a gente possa crescer e para que a gente possa ter uma expressividade, uma projeção aí, é importante que vocês estejam no canal inscritos, estejam comentando, compartilhando, clicando no gostinha.
No joinha.
Se for comentar negativamente, e se for colocar o negativo, né, o não gostinha, aí não precisa.
Não faz diferença. Não faz sentido.
A gente já tem haters, não sei se eu.
Nós estamos muito emocionados.
Ficam aí perguntando, mas de onde é a fonte?
De onde é a fonte?
De onde é isso? Isso aqui é bom.
Claro,
porque, cara, é bom. Significa que a gente está
impactando. Algum
efeito está causando aí, né?
É isso aí.
E a nossa ideia é levar e trazer aqui cada vez mais profissionais de sucesso, profissionais que têm conteúdo, profissionais que têm aí histórias. Mas não só histórias porque ouviu, histórias porque vivenciou.
Ele não contou nenhuma história engraçada dessa vez, né?
Nenhuma.
Vai ficar pra mim, pra como eu sei.
Mas engraçadinha.
Como eu sei,
você não vivenciou,
né? Como eu sei a outra parte das histórias, então posso te dizer que foram engraçadas.
Muito legal.
Então, muito cara, legal. muito.
Queridos audientes.
Obrigado.
Muito obrigado.
Aliás, até aqui, ó. Pessoal, a gente até da família aqui, Emir. Ó, as festas da família que você. Eu vou falar, ó. Festas da família que você sumiu, ó. Que coisa feia. Até para o próximo programa, você vai ter que contar essa história.
Depois eu vejo e a gente prepara a segunda parte.
Meu amigo, mais uma vez.
Obrigado.
Obrigado,
senhores.
Querido,
muito obrigado.
Vocês continuem com a gente, inscrito no canal.
É isso.
A partir de agora, o episódio inteiro já está disponível no YouTube. Isso. Durante a semana a gente vai soltando aí cortes e shorts, que são aqueles vídeos verticais de menos de um minuto.
Amanhã no Spotify.
A gente também está no Instagram.
É isso aí.
Siga a gente, pode faturar.
É isso.
A gente também vai estar no Spotify para você que consegue ouvir, mas não consegue ficar olhando.
Já que você vai no cliente,
olhando para a nossa cara, mas você consegue ouvir a nossa voz, então na bicicleta, na academia, pode escutar-nos no Spotify.
É isso.
E quarta-feira estamos de volta com mais conteúdo, com mais histórias engraçadas.
Muito mais histórias.
E
aguarde novidades.
E muitas novidades.
Muitas novidades.
Para você, vendedor, a nossa audiência. Um abraço, até a próxima quarta-feira. Tchau.
Tchau.
Falou, pessoal. Obrigado.